dia a todos, cumprimento especial a todos os alunos da APAE que prestigiaram aqui hoje e nos encantaram aqui com a sua presença. Parabéns a todos. Aferição de coro, policial federal Suender, vereador Carlinhos da Feira, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, vereadora Thaís Souza, vereadora Leitão do Sindicato, vereadora Capitã Elisete, vereador Anania Júnior, vereador Rimê Júlio, vereador João da Luz, vereador professor Marcos Carvalho, vereador vice-presidente doutor José Fernandes, vereadora presidente Andréa Rezende, vereador Capo Fred Cacheta, vereador Jean Carlos, quórum suficiente, senhora presidente. Ainda em tempo, vereador Frederico Godoy. Quórum suficiente, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta mais uma sessão ordinária e peço à vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Eis que sua decência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque disseste, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Salmo 88.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Declaro aberto o pequeno expediente. Já passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a leitura regimida de correspondências e matérias a serem discutidas nessa sessão.
Obrigado, presidente. Síntese da ata da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de março de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presença da vereadora André Residente, secretariada por Jean Carlos José Fernandes Anani Júnior e Hamilton Autismo, a hora determinada, senhor presidente em exercício, vereador José Fernandes, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata anterior, da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de resolução 69/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Causa Animal na Câmara Municipal de Anápolis. Usaram a palavra policial federal Suendo, Thaís Souza, capitã Elisete, Reamilton do Autismo. No grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Domingos de Paula, Capo Fred Cacheta, Luzimar Silva, Ederson Lopes e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado com o suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 54/2025, de autoria da vereadora Cleide Lara, dispõe sobre a concessão do outorga de cidadania Anapolina, ao tenente-coronel Gustavo Oliveira Pascotto, da providência, retirado do pau por ausência da autora em plenário. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 40/2025, de autoria do vereador Reamilton Autismo, Instituto de Municipal do Cantor e Artista Gospel do município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 9 do mês de junho, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 16/2025, de autoria do vereador Luzimar Silva, institui a política municipal Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios, ginásios e arenas esportivas na cidade de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Assumiu a presidente da sessão, a senhora presidente, vereador André Rezende. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Vereador Rimi Júlio, João da Luz, Frederico Godoy, policial federal Suendo e Divino Antônio de Santa Cruz de Vitor Corinthians. Comunicações, usaram a palavra. Vereador Alex Martins, Leitão do Sindicato dos Imarcivo e Jean Carlos. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão. Convocou outro para o dia 19 de março em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Ainda, leitura aqui de correspondência. Correspondência do gabinete do vereador Luzimar Silva, informando que não se poderá, a sua ausência na sessão 19 de março, em razão de estar participando do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, organizado pela União dos Vereadores do Brasil, UVB, na cidade de Recife, Pernambuco. Subscrito aqui pelo chefe de gabinete, pelo assessor parlamentar, João Carlos. É, também comunicações, comunicado de compromisso assumido junto ao governo federal, comunicações encaminhada pelo executivo, à disposição também dos pares. É, são essas as correspondências, não há projetos para leitura. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abramos o pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero cumprimentar especialmente os alunos da Escola Maria Montessori da Paz. Sejam bem-vindos. Hoje a gente já fez uma visita por toda a casa, conhecendo toda a funcionalidade da Câmara Municipal. Quero cumprimentar o presidente da APAE, Vanderlei Cesário, superintendente, Davi Caldas, a gerente de serviço de saúde, Edneia, os autodefensores aqui presentes. Com autorização da mesa, eu quero quebrar o protocolo e ceder meu espaço de fala para que a gente tenha uma apresentação dos alunos e alunas da Escola Maria Montessori. Gostaria de obter a atenção de todos e todas.
São 9 horas e 48 minutos. Apresentação de alunos da APAE, então, anunciada aí pelo vereador professor Marcos Carvalho. Mais uma etapa aí da presença deles aqui na Câmara Municipal de Anápolis.
Muito bem, então, obrigado pela presença, pela participação. É importante lembrar que essa é uma ação em parceria da APAE Anápolis com a Câmara Municipal, nesse mês onde a gente comemora e celebra e luta pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, e essa casa tem uma preocupação com a inclusão, com a inserção produtiva no mundo do trabalho e com uma cidade sem preconceito. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas, em nome dos 23 vereadores.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Agora eu convido o segundo orador do pequeno expediente, vereador Frederico Godoy, para fazer uso da palavra.
Vereador Frederico Godoy, que é do Agir, então, fala na tribuna por até 5 minutos. Um bom dia para você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara. São 9h52. Hoje é quarta-feira, 19 de março.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa aqui na pessoa da presidente André Rezende, os demais vereadores aqui na presente, o meu xará, torcedor do Galo, Fred Cacheta, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, todos os ouvintes que nos assistem pelo canal do YouTube. Presidente, o que me traz aqui essa tribuna? São duas falas rápidas. A primeira, que parabenizar aqui a APAE, na pessoa do Vanderlei, pelo tratamento que dão a esses alunos, a essas crianças. Mas em especial uma pessoa, a Graziele, que é psicóloga, foi psicóloga da minha filha, a Antonella. Eu tenho uma filha com paralisia cerebral e ela teve um atendimento. E eu gostaria muito de agradecer aqui a Graziele. E em nome dela, agradecer a todos pelos tratamentos dos alunos da APAE, em especial o Lucas, Lucas Tadeu. Levanta aí, Luquinha, por favor. O Luquinha é meu assessor, foi aluno da APAE durante muitos anos e hoje integra aqui a Câmara Municipal. É querido por todos, então fico feliz esse tratamento que vocês dão a essas pessoas, a essas crianças lá na APAE. Presidente, gostaria também de deixar um recado. Agora, na próxima sexta-feira, dia 21, teremos nossa sessão Cinema nos Bairros, lá no bairro Santos Dumont. Será a primeira edição, onde teremos ali, a partir das 18 horas, pipoca, algodão doce, infláveis, pula-pula, aferição de pressão, teste de glicemia, tudo gratuito, atendendo a população tanto do Santos Dumont, tanto do Promissão e dos bairros vizinhos ali. Então, eu gostaria aqui um agradecimento especial aos meus parceiros nesse projeto, ao Café Rancheiro, aqui na pessoa do Ricardo, a Bio Extinta, aqui na pessoa do Maxwell, inclusive o Fred Cacheta, ele está disponibilizando um ônibus que vai sair ali da sua empresa no Santos Dumont e vai até o Promissão pegar crianças e famílias que querem participar desse projeto. Então, Maxwell, muito obrigado por ser parceiro, aqui a Necta Sorvete, na pessoa do Rogério, a Clínica Popular da Saúde, na pessoa do Fábio. Vocês são parceiros desse projeto. O vereador Frederico Godoy não dá conta de fazer esse projeto sozinho, então gostaria muito de agradecer e frisar, a partir das 18 horas, na sexta-feira, dia 21, teremos esse projeto, a partir das 18 horas, 19 horas, roda de capoeira com o mestre Bizorro, e às 19h30, início da sessão de cinema. Então, convido a todos os moradores ali, dos bairros próximos ao Santos Dumont, serão todos bem-vindos. É um projeto, como eu falei, não só do vereador Frederico Godoy, mas de todos os parceiros que foram citados. Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Frederico Godoy. Agora convido o terceiro orador, vereador Hamilton Spindola.
São 9h55, Hamilton do Autismo é o próximo orador na tribuna, fala por até 5 minutos, vamos acompanhá-lo.
Senhoras e senhores, bom dia, comentar o presidente dessa casa, comentando a todos da mesa, vereadora doutora Andréa, comentar aqui Siriane da SOS, comentando a todos os novos vereadores, estendo meus cumprimentos ao Victor, comentando a todos presentes no plenário, Renata, também você que nos assiste através da TV Câmara e através da Rádio Manchester, onde quer que chegue a comunicação, né, leva aí os nossos cumprimentos nessa manhã. Bom, quero aqui parabenizar a ação legislativa, a ação do vereador professor Marcos, quanto ao dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Conscientização da Síndrome de Down. E em especial também em nosso município, Bento, nós temos também um dia municipal, né, olhando aí a necessidade de voltar essa consciência, criamos através do nosso gabinete a Lei 4.201, que é o dia municipal da síndrome de Down. Então, quero aqui parabenizar, né, a todas as pessoas presentes aqui, né, que são, né, pessoas em condição da síndrome de Down, que têm lutado aí por dignidade. E, de fato, parabenizar o trabalho da APAE. A APAE hoje em Anápolis tem sido referência nacional, né, com a CER4 sobre as doenças raras, que tem destacado aí, né, as pesquisas, né, e levado aí, né, um projeto de buscar aí até mesmo catalogar deficiências ou doenças que não tem, né, através do CER4 aqui da APAE no nosso município. Então, parabenizar aí a presidência do Dr. Vanderlei Cesário, que tem feito um excelente trabalho. Bom, também agradecer ao executivo, prefeito Márcio Correia, por nos atender em uma demanda que havia já acontecendo há algum tempo, quanto ao transporte coletivo que levavam, né, as pessoas com o transtorno espectro autista, as crianças e outro ali para a APAE ao atendimento. E essa van vinha numa sessão bem próxima de quebrar, né, e de ter algumas dificuldades ali no acesso do transporte dessas crianças, dessas pessoas. Então, nós comunicamos, né, chegou até o nosso gabinete, né, o pedido, a Renata, né, o Vanderlei também, né, falando sobre a condição dessa van. Conseguimos melhorar um pouco, mas ainda estamos ansiosos para que, de fato, tenhamos aí uma frota melhor, né, para que possa ter esse transporte das crianças com autismo no nosso município, né, tendo em vista que essa boa parte, né, era dali do projeto Refazer, no Colégio Zeca Batista, né, com a revogação do decreto 1052, houve aí essa mudança, e hoje estão ali na Escola Maria Montessori, que tem feito um trabalho em excelência sobre a batuta, né, da professora Renata. Então, Deus abençoe vocês, mas o transporte é uma grande importância, e nós estamos aí sempre atentos, e agradecemos aí a parceria do Executivo nesse olhar, para que não possa faltar aí, né, de fato, na educação com tratamento específico para os autistas e também para outras, né, deficiências do nosso município. Bom, aconteceu há poucos dias, e no dia 17, eu recebi no meu gabinete a senhora Elisângela, a mãe do Alexandre. E o Alexandre é um autista adulto com 26 anos de idade, que tem um hiperfoco no futebol. Ama futebol, e o que ele ama no futebol é, ele sempre conversa comigo aqui no WhatsApp, e a gente já tentou uma conversa com o ex-executivo, não tivemos sucesso, porque quando tinha um feirão da Jaiara, ele ia para lá sempre, e ali tinha uma escolinha, ele sempre, ali quando tinha oportunidade, ele apitava alguns jogos. E ele sempre sonha, né, inclusive tem alguns cartões que recebeu aí, né, de alguns juízes, e ele é muito empolgado, é o hiperfoco dele, apitar jogos. Mas outro dia, né, sempre está na região da Jaiara ali, outro dia alguém viu ele fazendo um alongamento, uma criança, fez um vídeo, e aí jogou nas redes sociais, e aquele vídeo provocou um mover, uma comoção da comunidade, falando que aquela pessoa estava tendo alguma situação de abuso, né? Enfim, é uma pessoa com 26 anos, que tem uma idade mental de 10 anos de idade, mas que tem um hiperfoco no futebol. Então, isso repercutiu nas redes sociais e a família está temerosa quanto, né, essa pessoa poder sair de casa. E, de fato, existe um diagnóstico, existe uma carteirinha, existe um colar que ele sempre faz o uso, né, para trazer ali as informações de identificação. Por isso, ontem ainda deu Zé fala sobre colar de identificação e eu quero chamar a atenção. Pessoal, se você vê alguém com colar girassol, né, fique atento, né, chame talvez, né, o pessoal da segurança pública, né, ou, né, um profissional próximo, ou tenta entrar em contato, porque tem a carteirinha, e essa carteirinha vai ter, né, com certeza, o telefone, né, do responsável. Entre em contato com o responsável, porque, de fato, poderá acontecer o que está acontecendo agora com o Alexandre, né, e com a família deles. Estão aí, né, vivendo aí uma exposição, e estão até com medo de poder sair de casa por conta, né, dessa situação do fake news nas redes sociais. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigada, vereador Hamilton. Quero cumprimentar também uma grande amiga, ativista dessa causa, uma mulher que eu admiro muito, que é a Juliana, da Casa Joana, para uma grande caminhada, que é a caminhada da inclusão no dia 29 de março. Nós vamos estar divulgando aqui na Câmara Municipal. Parabéns pelo trabalho, Juliana. Quero convidar agora o quarto orador do pequeno expediente, vereador Leitão do Sindicato.
Quer do avante, vereador Leitão do Sindicato, fala na tribuna então por até 5 minutos, a gente acompanha ao vivo pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara, que eu lembro que está também no Instagram da Câmara Municipal de Anápolis.
Bom dia, cumprimento a senhora presidente, todos que compõem a mesa, compõem os nobres pares aqui, cumprimento a cada um deles, cumprimento os alunos da APAE, os professores, toda a imprensa aqui presente e também todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicações. Hoje eu subo a essa tribuna com grande alegria e com grande satisfação, porque hoje é um dia muito especial para mim, muito especial para a minha vida e por aqueles que sempre torceram para que a gente pudesse ter algum sucesso na vida. Mas, primeiramente, quero agradecer a Deus, que é o Criador de todas as coisas e o Criador do ser humano. Hoje, especificamente, nessa data de hoje, eu gostaria de dizer que, praticamente, Deus me deu a oportunidade de viver novamente. No qual, nessa data, há 4 anos atrás, eu recebi alta do Hospital Evangélico, no qual eu estava cometido da Covid-19, com 100% do pulmão comprometido. Fui designado pelos médicos, mas por Deus, não. Porque Deus tem um plano na vida de cada um, e o plano de Deus, tenho certeza, quer fazer com que eu estivesse aqui hoje dando esse testemunho de vida para vocês. E com isso também, quero aqui estender o meu agradecimento, a minha homenagem a todos os profissionais de saúde que se dedicaram naquela época aos pacientes da Covid-19 e quero homenagear também a todos os profissionais de saúde que estão nesse exato momento também nos hospitais, tratando os seus pacientes com carinho, com amor, independente do seu valor financeiro, independente da sua função dentro da saúde. Mas também, senhora presidente, nobres pares, não poderia deixar de homenagear também uma pessoa muito importante no qual iniciou esse projeto, que é ser parlamentar. Há 9 dias atrás, nós tínhamos perdido o nosso sindicalista e vereador desta casa, Divinindo Sindicato, no qual aqui eu deixo a minha homenagem para ele, aonde ele estiver, e deixo a homenagem também para a sua família. E dizer que tudo é possível para Deus. Tudo é possível para aquele que acredita, tudo é possível para aquele que tem fé. Por isso eu estou aqui hoje trazendo essa alegria e muito mais gratificante em dizer que hoje é o dia de São José, o dia no qual eu me tornei devoto por São José ter intercedido para que eu pudesse receber a cura da Covid-19. Dia muito importante para nós católicos, para nós que acreditamos. São José, um homem forte, que não questionou e aceitou a missão. Com isso, nós, parlamentares aqui, legisladores, temos essa missão também, de sermos fortes, sermos firmes nas nossas decisões, sermos fortes e firmes nos nossos preceitos dentro desta casa. Também gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e dizer que estive essa semana passada lá na Vila Mariana, onde muitos moradores nos procuraram e muitos atletas nos procuraram para que a gente pudesse, junto ao executivo, ter uma atenção especial àquele campo de futebol que tem ali, que é o terrão, o famoso terrão. Ele precisa de estruturas, precisa de banheiros, precisa ser roçados, precisa trazer dignidade para aqueles atletas. Com isso, eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Leitão do sindicato. Já encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, que vai dividir o seu tempo com o vereador Swender, Divino Santa Cruz, Corinthians.
Vamos acompanhar, então, o primeiro orador no grande expediente, vereador Divino Antônio do Santa Cruz, Corinthians, ele que é do PSD. Vai falar por até 5 minutos, porque divide seu tempo. E a gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e TV Câmara.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os pares aqui presentes, ao público presente, ao pessoal da imprensa, quem nos assiste no YouTube, né? Hoje eu subo nessa tribuna para falar de uma pessoa chamada Priscila Cachoeira, que no último dia 15/3 deixou um recado para o mundo. Eu gostaria de convidar todos presentes para que a gente pudesse assistir o vídeo dela, que é de apenas 47 segundos, e pedir também para a parte técnica colocar no telão, por gentileza. Pessoal, a Priscila, ela poderia usar os 47 segundos dela para poder agradecer um patrocinador, para poder agradecer alguém que acompanhou durante a sua carreira como lutadora. Mas a Priscila utilizou os seus 47 segundos para poder dar um recado para o mundo. E trazendo isso aqui para o nosso cotidiano, para a cidade de Anápolis, a gente nota que essa classe que fica no anonimato da dependência química, ela não tem muito acesso e nem os holofotes para poder mostrar o caos que é a nossa cidade em termos de uso de entorpecente. Hoje nós contamos com algumas clínicas terapêuticas, contamos com algumas igrejas, alguns pastores, alguns cidadãos comuns que fazem um trabalho relevante sem se espelhar e esperar recompensa alguma simplesmente para poder estar ajudando. Esse trabalho, ele é muito importante, mas é importante informar também que a nossa cidade não tem nenhuma clínica ou uma comunidade que atende o menor de idade. Aquelas famílias que têm recursos financeiros conseguem encaminhar os seus filhos, que estão na dependência química, para a cidade de Goiânia, em clínicas e comunidades particulares. As que não têm são reféns do sistema. E nós temos que abrir o olho e dar essa condição para que a gente possa estar atendendo. Mas o mais importante disso tudo não é nem tanto o trabalho que eles fazem, entendeu? De atacar a dependência química, para tentar recuperar essas pessoas. Mas o mais importante é que a gente possa nos unirmos para que a gente possa fazer um trabalho de prevenção. De nada adianta estar fazendo um trabalho de recuperação se a gente não investir na base. Ontem o vereador João da Luz aqui disse que gostaria muito que o município criasse uma escola de iniciação esportiva dentro dos colégios, através de iniciações esportivas no contraturno escolar. É válido, vereador. Concordo com o senhor, mas nós não podemos simplesmente colocar uma bola no meio do campo ou numa quadra. Não podemos simplesmente colocar um lutador para poder ministrar uma aula de artes marciais, sendo que não tem o objetivo de realmente ser efetivo naquilo que foi criado o projeto. Nós temos que caminhar junto com a Secretaria de Educação, nós temos que caminhar junto com o esporte, com o social e com a segurança pública. Nós não podemos deixar de fazer esse trabalho de prevenção. E nós temos sofrido bastante na cidade de Anápolis por não ter esse tipo de trabalho. Os únicos trabalhos que tem são das ONGs do terceiro setor, que na maioria das vezes é muito curto e abrange muito poucas pessoas. E nós precisamos alertar o poder público municipal para que a gente possa realmente fazer políticas públicas, para que a gente possa fazer um trabalho de prevenção efetivo. Não só simplesmente colocar uma bola ou que seja feita uma aula de artes marciais, mas sim mostrar para essa criança a importância do estudo, mostrar para essa criança a importância de ela querer conquistar coisas grandes, dar palestras motivacionais, fazer com que essa criança entenda o quanto é importante ela concluir o seu ensino médio, conquistar um curso superior, para que ela possa ter um segmento bem efetivo na sua vida social. Então, eu gostaria aqui de pedir a todos que a gente possa mostrar um pouco mais e fazer com que o Poder Público Municipal entenda a necessidade de criarmos projetos sociais na área esportiva, mas projetos efetivos, que realmente venham de conta com a sociedade, principalmente da criança e do adolescente. Chega de tanto ouvir manchetes e matérias em jornais falando que uma criança morreu por envolvimento de tráfico de droga ou que um adolescente foi preso por envolvimento com tráfico de drogas. É muito fácil. É uma manchete que vai dar muitos likes, vai dar muito ibope. Porém, essa criança, será que ela teve a oportunidade de repente mudar de vida? E é contra isso que a gente tem que lutar e mostrar para a sociedade anapolina, principalmente para o poder público, para que a gente possa, assim, fazer projetos eficazes no trabalho da prevenção, para que a gente não possa fazer igual a Priscila, querer montar uma ONG para poder recuperar e salvar vidas depois que as pessoas já estão dentro da droga. Devolvo a palavra, gente.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz Corinthians. Agora, para fazer uso dos outros 5 minutos, o vereador policial federal Swendel.
São 10h13, vereador policial federal Swendel é do PL e, como informou a presidente Andréa Rezende, é o próximo orador na tribuna, fala por até 5 minutos e a gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e TV Câmara. 10h14.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Sobre a tribuna aqui para falar de um projeto de lei que vai dar entrada, que vai ser votado hoje aqui na Câmara Municipal, pedir o apoio, né, dos colegas, nobres vereadores nesse projeto, projeto de suma importância. Eu vou ler aqui parte do projeto aqui para as pessoas entenderem, né, como esse projeto é importante, a gente falar um pouquinho dele. Projeto de lei ordinária número 194. Artigo 1º. Fica instituída a vacinação domiciliar para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista ou outra deficiência intelectual ou cognitiva e pessoas com dificuldades de locomoção no âmbito do Sistema Único de Saúde. A vacinação domiciliar será realizada por equipes de saúde devidamente capacitada, composta por profissionais de saúde habilitados. Artigo 3º. Para fim desta lei, considera-se, inciso 1º, pessoas com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, conforme definido pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Inciso 2º, pessoa com transtorno do espectro autista, aquela diagnosticada com transtorno do espectro autista, conforme os critérios estabelecidos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais ou pela Classificação Internacional de Doenças. Inciso 3º, pessoas com dificuldade de locomoção, aquela que, em razão de condição física ou de saúde, tem sua mobilidade reduzida de forma temporária ou permanente. Artigo 4º, a solicitação de vacinação domiciliar deverá ser feita pelo beneficiário ou seu responsável legal, mediante apresentação de laudo médico que comprova a condição de deficiência de transtorno do espectro autista ou da dificuldade de locomoção. E outros incisos aqui, artigos, que esta lei se torna efetiva. E é por isso que eu estou aqui solicitando, né, o apoio na votação, votação positiva, favorável a esse projeto. Há uma dificuldade enorme, né, e foi um dia especial. Né, a gente teve aqui a presença dos alunos da PAE, um dia especial para que esse projeto possa ser votado e aprovado aqui na Câmara Municipal. A gente aqui está falando de todos, toda linha de deficiência intelectual, do transtorno espectro autista, né, de locomoções, dificuldade de locomoções, até mesmo temporária. Uma pessoa que sofreu acidente, né, que não consegue andar, que está acamado e de forma temporária, pode receber essa vacina. A pessoa acamada de forma permanente, idoso, alguma pessoa que tem alguma dificuldade na sua locomoção, pode receber na sua casa essa vacina. As pessoas com dificuldades, né, intelectuais, como eu falei aqui, síndrome de Down, entre outros aqui, pode receber na sua casa essa vacina. É, esse serviço é importante fornecer porque nós temos várias dificuldades de várias espécies aí, para que a pessoa possa ir até uma unidade de saúde, né, se locomover até uma unidade de saúde para receber essa vacina. Né. Existem vacinas de várias formas aí, e é importante que essas pessoas estejam imunizadas também, mas que dê condições. Né. Muitas pessoas ficam sem ser vacinadas por falta dessa condição de se locomover, de ir até a unidade de saúde, de ter essa possibilidade de ir a uma unidade de saúde. Então, esse projeto, ele vem e dispõe essa possibilidade desses pacientes, dessas pessoas se locomover, dessas pessoas receber, né, essa vacina na sua residência, no seu local, até mesmo, né, em hospitais, enfim. Por isso que é importante esse projeto para a sociedade. E aí, mais uma vez, eu repito aqui, pedir o apoio de cada um de vocês. Né? Muitas pessoas me relataram o quanto é importante esse projeto de receber essa vacinação, essa possibilidade de ser vacinada nas suas residências, na própria residência. Por isso que, mais uma vez aqui, eu peço apoio. Ele vai vir agora, vai entrar em pauta, né, para ser votado. E eu apoio a todos aqui. E obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, policial federal Swender. Agora convido o terceiro orador no segundo espaço, o vereador Domingos de Paula, que dividirá o seu tempo com o vereador Alex Martins.
O vereador Domingos Paula é do PDT. São 10 horas e 19 minutos, 10 e 19. A gente acompanha ao vivo a sessão ordinária desta quarta-feira, direto aqui do plenário Teutônio.
Obrigado, Vilela. Presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário. É, agradecer o vereador Alex por dividir o seu tempo comigo, 5 minutos. Eu nem ia falar hoje aqui no grande expediente, nem no pequeno, mas a fala do vereador Divino me chamou muito a atenção. E trouxe uma grande preocupação para nós, Anapolino, principalmente com a fala do executivo de não ter o Arraiana esse ano. O Arraiana, ele atendia mais de 200 instituições na cidade de Anápolis. O Arraiana, no período de festa, era mais de 50 instituições, vereador Suênio, o senhor sabe que participa da Igreja Católica, que participava lá também, e ali fazia uma grande arrecadação para poder, custeando algumas despesas do dia a dia, durante o ano. Então, isso traz uma preocupação muito grande para essas instituições que eram beneficiadas com esse grande evento que acontecia aqui na cidade de Arraiana. Sem contar com as arrecadações lá, abastecia o ano todo aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que o nobre vereador estava usando a tribuna, ele abordou o assunto aqui, aquelas pessoas lá na ponta, com dificuldade, que precisa de ajuda do poder público através de uma cesta básica, de uma assistência, e através do Arraiana a gente conseguia isso aí. Sem contar o banco de alimento ali no SEASA, que atendia a população. Então, a gente fica apreensivo, e até hoje não veio uma resposta através da Secretaria de Assistência Social, de que forma que está dando continuidade com esse trabalho para poder atender aquelas pessoas da ponta, aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que precisam, ou aquelas pessoas que, porventura, ela caiu no vício, não dá conta mais de trabalhar, fica trancada dentro de casa, ou fica o dia todo perambulando pela rua aí, e precisa do poder público, precisa de uma instituição, precisa de ser amparada. Eu falo isso, vereador Sonia, do senhor, que durante 4 anos foi oposição, mas o senhor viu um trabalho que a prefeitura fez, que foi a revitalização do centro pop ali no centro da cidade, aonde que essas pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade na rua, ele chega ali, tem um local para ele tomar banho, tem sabonete, tem roupa para essas pessoas, e lá tem alimento para poder dar a essas pessoas. Então, assim, foi um trabalho feito pela assistência social. Aí, vereador Divino, o senhor estava dando entrevista ali, eu sensibilizei com a fala de Vossa Excelência aqui, trazendo, e mostrei a importância do Arraiana aqui na cidade de Anápolis para poder atender as instituições do terceiro setor. São mais de 200 instituições que eram atendidas com aquele evento Arraiana, sem contar nos dias de festa, mais de 50 instituições que estavam ali recebendo recurso, vendendo cachorro-quente, vendendo refrigerante, vendendo suco, e com grande gomelar de pessoas, ganhava ali 50 mil, 60 mil, tinha instituições que pegava até mais e dava para custear aquele trabalho do dia a dia, às vezes, ou pagar um aluguel, alguma coisa. O senhor que mesmo falou que sofre com aluguel. Então, assim, a gente viu a importância daquele evento. E aí, poucos dias atrás, a gente viu uma notícia falando que não vai ter mais o evento. Eu até disse aqui que, na realidade, é um projeto de lei, não mandou esse projeto de lei para casa aqui para poder cancelar o evento. Sem contar o banco de alimentos que tem no SEASA para poder ajudar essas pessoas em estado de vulnerabilidade, com cesta verde, que leva praticamente todo mês. E na gestão passada, eu não sei se eu teve a oportunidade de ir lá, se não tiver, eu peço ao senhor que vá fazer uma visita ao Centro Pop, para o senhor ver como é que ele ficou moderno para poder atender as pessoas que estão aí na rua, que usa droga, usa o crack, e às vezes não tem a sua família aqui na cidade de Anápolis, nem nada. No entanto, ele tem um local onde quem chega lá e pode tomar um banho, vestir uma roupa, se alimentar. Então, isso é um trabalho essencial por parte da Secretaria de Assistência Social de humanizar essas pessoas que precisam. E ao chegar aqui na Câmara, até brinquei com o Rimei hoje, falou, hoje eu não vou falar nada, chegando hoje é quarta-feira, última sessão, vou ficar quietinho. Mas já que eu sentei do lado do senhor, e eu estava até conversando com o senhor, eu vi o senhor estava meio aflito aí, e eu entendi por quê, quando o senhor subiu na tribuna e fez o seu discurso, realmente, quando a gente vê aquele tipo de coisa, a gente fica sensível, principalmente pessoas que vêm lá de baixo, como a gente vê, e sabe a dificuldade que é para ter as coisas. E, às vezes, a pessoa precisa de uma oportunidade. E o poder público, às vezes, está aí para poder dar essa oportunidade. Não oprimindo, mas sim mostrando caminhos para que possa ter essa oportunidade. Obrigado, presidente. Agradecer mais uma vez o vereador Alex por ceder 5 minutos do seu tempo. E pedir à Secretaria de Assistência Social rever o evento Arraiana, que é muito importante para a cidade de Anápolis, para as instituições na cidade. E se vir o projeto aqui para a Câmara, eu vou votar contra esse projeto, porque eu sou a favor do Arraiana.
Presidente, réplica?
Réplica ao vereador Divino Santa Cruz.
Presidente, quero aqui só pontuar que a gente está lá na ponta, a gente sabe a realidade que é, e a minha subida na tribuna hoje foi devido a uma criança de 17 anos que os pais me procuraram porque está envolvida com dependência química. E muitas vezes o pai ou a mãe, ela não tem o conhecimento de quem são suas amizades, o que é que ela faz nas suas redes sociais. Então, é um ponto que a gente precisa, sim, levantar, mostrar, para que a gente possa combater o quanto antes com a realização de trabalhos preventivos, para que a gente não possa, no dia de amanhã, dar simplesmente um caixão para a família enterrar o seu ente querido que se envolveu com tráfico de droga. Então, fica aqui o meu depoimento de uma pessoa que vive lá na ponta e conhece a realidade, não foi um discurso demagogo, e sim um discurso realista, de que realmente sabe o que está falando. Eu vou falar, presidente.
Réplica, presidente. Réplica.
Pode falar, vereador.
Sim. Essa questão do Arraiana, é importante o Poder Executivo, né, repensar mesmo a questão de não fazer, porque eu já solicitei por várias vezes, as unidades que receberiam, as ONGs e tal, nunca foi me repassado, quantidade que foi passado, o serviço feito, né? Ou seja, um mistério, uma incógnita. Então, a Arraiana, eu acho que eu entendo que não serviu para fazer o trabalho essencial mesmo que deveria ser feito. A Rayana serviu para fazer política por vários tempos aí. Os políticos utilizaram a Rayana para fazer a sua política, né? Eu acredito que isso não deve acontecer. Eu acredito que deve fazer um projeto social, sim, forte, né, para dentro da cidade de Anápolis, um projeto social que realmente valorize, né, as pessoas que precisam, as pessoas que têm necessidade. Por várias vezes a gente viu que as cestas básicas não chegavam nas pontas, abastecia ONGs, abastecia alguns canais aí políticos, e assim ficou fazendo o tempo todo. Então, eu concordo com o executivo nesse momento em rever, né, a questão do Rayana.
Obrigada, policial federal Swender. E agora convido o Alex Martins para fazer o uso dos 5 minutos, completando o tempo.
São 10 horas e 27 minutos, 10 e 27. Vereador Alex Martins é do Progressistas.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Aproveitar meu tempo aqui e falar para o Domingos Paulo, que também sou a favor do Arraiano. Subo a tribuna essa manhã de quarta-feira para falar sobre estacionamento. A pauta de mobilidade urbana tem que fazer parte de uma pauta prioritária das gestões municipais. A requalificação dos espaços ou espaços planejados é a garantia da fluidez de pessoas, bens, mercadorias, de diminuição de congestionamentos e da qualidade da população brasileira, sobretudo da população anapolina. E o estacionamento rotativo digital, na palma da mão, por aplicativo, é uma alternativa para cidades modernas, o conceito de cidades inteligentes. Haja vista a quantidade de municípios, inclusive capitais, que estão se desdobrando em procedimentos para a implementação desse novo modal, por entender que através dele nós garantimos realmente a democratização e a rotatividade dos estacionamentos e o próprio atendimento dos mercados locais. Sem falarmos aí na garantia da fluidez, na facilidade da fiscalização pelos agentes, no caso do município de Anápolis, pela Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, pela precificação justa em relação aos preços praticados pelos estacionamentos particulares, que hoje derruba os prédios, no caso dos centros, para fazer estacionamentos, porque a gente não garante isso de forma pública. Pelas facilidades que o estacionamento rotativo digital pode ter na mão das pessoas, de antes de fazer o seu deslocamento, já escolher a vaga e o local que quer colocar o seu veículo e o tempo que pode pagar por isso de forma fracionária e não de forma fechada como nos estacionamentos particulares. Você ficar 15 segundos ou uma hora, o preço é o mesmo. Sem falarmos do próprio atendimento ao que o bispo, nosso bispo Dom João, colocou aqui na segunda-feira, de fazermos políticas públicas conectadas à campanha da fraternidade. E isso mostra que nós deixaremos de utilizar os talões de papel, ou mesmo a quantidade de gases poluentes que deixariam de ser emitidos pelos nossos veículos, pela facilidade de chegar com rapidez nas vagas direcionadas. Olha que Anápolis, já como mencionado anteriormente, já passamos de uma frota de mais de 300 mil veículos, e a sua grande maioria de veículos particulares. E como contraprestação, ou melhor, como prestação, nós temos uma pequena estrutura que não passa de 1000 vagas de zoneamento, desenhado no quadrilátero antigo da nossa cidade. E olha que a nossa centenária Anápolis já produziu outros polos geradores de tráfego, como Avenida Mato Grosso, Minas Gerais, Mineiro Chagas, a Jamel Sicílio, que não tem zoneamento, Avenida Fernando Costa, na Grande Jaiara, Avenida Universitária, Avenida Pedro Ludovico, que não tem zoneamento e precisa, e o comércio espera essa ampliação do estacionamento para um melhor acolhimento da sua população. E essa discussão não é sobre o centro da cidade, é sobre a cidade, é sobre as dores que nós temos, e nós precisamos com urgência ampliar as vagas de estacionamento. Alguém pediu a parte? Fred, por favor.
Obrigado pela parte, quero ser bem breve, devido ao seu tempo curto, mas quero te parabenizar por mais uma vez trazer esse assunto. Você que sempre traz esse assunto, é um lutador sobre essa questão de mobilidade urbana na nossa cidade. Mas já poderíamos aproveitar mesmo para colocar em prática esse estacionamento digital, até porque as coisas evoluíram, né? Essa democratização do estacionamento, já que vai ter uma revitalização do centro, já começarmos pelo centro. A cidade inteira precisa, mas já que vai ter uma revitalização da região central, já que faça ali, para que nós não ficamos reféns desses estacionamentos caros, devido aos funcionários das próprias empresas chegarem cedo e ocuparem até o final do dia. Então, parabéns mais uma vez e devolvo a palavra.
Obrigado pela intervenção, Fred Cacheta, vereador. É realmente uma pauta importante, moderna, de acompanharmos essas novas infraestruturas e como que as cidades, as 100 maiores cidades brasileiras, estão conversando para facilitar a vida das pessoas e dar qualidade de vida. O futuro das nossas cidades depende de ações e decisões que nós vamos tomar a partir de agora. E o estacionamento rotativo digital é uma ótima alternativa para se tornar um trânsito realmente eficaz e eficiente, porque é parte integral da mobilidade. Que possamos encarar a mobilidade com respostas eficazes. E eu conto com a aprovação dos senhores, de uma indicação que nós estamos fazendo aqui ao Executivo, de ampliação desse zoneamento para outras regiões além do quadrilátero central, entendendo o crescimento da cidade, como também a própria aplicabilidade do estacionamento por aplicativo. Os estacionamentos são definidos lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, mas as regulamentações são municipais e essa casa já tem lei própria para isso. O que nós estamos pedindo é esse melhor acolhimento que façamos agora, aproveitando a sua deixa, vereador Fred, já que existe uma discussão sobre cidade e hoje nós tivemos a posse do Ederson Lopes como nosso representante lá no Concidade. Eu tenho certeza que além dos outros desafios, as dores macros que a cidade tem, você vai levar essa pauta. Eu como suplente, Jackson como suplente, essa pauta da mobilidade, para que realmente começamos a pensar numa cidade mais segura, mais eficaz e mais sustentável para todos. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada, vereador Alex Martins. Já convido o próximo orador a fazer uso da palavra, vereador Fred Cacheta.
São 10 horas e 33 minutos, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira, dia 19 de março. Vereador Cabo Fred Cacheta, do PRTB. A gente acompanha ao vivo, então, discurso de até 10 minutos na tribuna.
Obrigado pela concessão da palavra, muito bom dia. Cumprimento a mesa na pessoa da minha presidente, a vereadora André Rezende. Cumprimento a todos os pares, na pessoa do meu amigo, vereador Domingos Paula. Cumprimento a todos aqui presentes na nossa sessão ordinária, a você que nos ouve através da Rádio Manchester e a você que nos acompanha também através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, primeiramente quero parabenizar o vereador Divino, que subiu aqui, fez aquela explanação a respeito daquele vídeo, realmente parabéns. E, inclusive, ontem, Divino, eu passei ali de frente ao Centro Pop no centro, e é uma pauta do senhor, eu acredito que o senhor possa nos ajudar, ele está praticamente abandonado. Um prédio novo, revitalizado pela gestão anterior do prefeito Alberto Nasso, deixou tudo pronto, mas está praticamente abandonado, mato alto, né, muito, muito entulho ali em volta, que poderia sim ser melhor aproveitado. Né? Começamos a julgar dessas pautas que o senhor trouxe aqui, tentando zelar daquilo que realmente tem trazido benefícios para esses moradores de ruas, mas que por essa gestão aí parece que está abandonada, assim como a pracinha, ontem também estive ali no Aldeia dos Sonhos, aquela pracinha que foi tão difícil conseguir a conquista dela ali na entrada do Aldeia dos Sonhos, as crianças não têm como brincar, né? Toda tomada pelo mato. E se quem quiser foto, tem ali no meu celular, que eu tirei algumas fotos lá ontem, né? Então, para quem não quiser acreditar na minha palavra, eu tenho fotos ali. E também quero repercutir sobre a visita que eu estive ali, vereador Domingos Paula, no estádio Jonas Duarte. Né? Fizemos ali uma visita, praticamente uma visita técnica ali, com o vereador Luzimar Silva, que não se encontra aqui presente. O vereador Carlinho da Feira também estava lá. O vereador Ananias também estava lá. Estava o meu amigo, que para muitas pessoas ele parece que ele não pode ser meu amigo, e é uma pessoa exemplar, Clodoaldo, né, o Clodoaldo, meu amigo, Kim Abrão. Então, estivemos ali visitando, vimos a obra feita pelo prefeito Alberto Naves, que, por sinal, uma excelente obra, né? Alguns pequenos ajustes que vão ser feitos agora para possível liberação para o jogo do Anápolis, que acontece no próximo domingo. Então, uma belíssima obra, Remê. Uma obra que realmente foi pensada e que era o sonho, não só meu, porque era o sonho meu também, mas o sonho de todos os desportistas dessa cidade, para que ver a casa lotada, banheiros e vestiários padrão FIFA, por sinal, muito bem arejado, para que os jogadores, a torcida, possam estar no local onde realmente possam torcer para o time que for. Isso não é só para o Anápolis, não, para a Anapolina, também vereador Jackson Charles, você que é o torcedor da Anapolina, Grêmio Anápolis, também para todos, ali todos poderão usar, grandes espetáculos estarão sendo realizados ali no estádio Jonas Duarte, com a abertura daquele anel que era o sonho de muita gente. Então, quero fazer um agradecimento a todos que estiveram presentes ali na data de ontem, que puderam ver que aquela obra feita pelo prefeito Alberto Naves é uma obra que realmente merece os nossos parabéns e que merece a população anapolina utilizar ali da melhor forma possível. Eu pedi só 5 minutos, o presidente me deu 10, agradeço, mas era somente isso. Muito obrigado e vou falar.
Presidente, o Fred Caxias citou meu nome, eu gostaria de uma réplica.
Réplica ao vereador Domingos Paulo.
Obrigado, vereador Fred Caxeta. Em relação ao colega que está do meu lado aqui, o vereador Suender, eu participo aqui da paróquia São Francisco. E, no entanto, a entidade sempre trabalhou no Arraiana, vereador Suender. E lá sempre teve uma arrecadação muito grande para a paróquia e ajudava a paróquia a desenvolver o seu trabalho. Agora, eu não entendo o senhor é um membro e está contra aqui que ajuda a beneficiar a paróquia São Francisco. Não só a paróquia, são várias paróquias da cidade aí que são beneficiadas. Então, assim, a gente não entende, porque lá é um local onde que as entidades vão, vereador Leitão, para poder arrecadar e desenvolver o seu trabalho de assistência com as pessoas carentes. Aí o membro da paróquia aqui é contra. Só isso, presidente, eu vou falar.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo...
A réplica.
Réplica ao vereador policial federal, Suen.
Bom, eu não entro, né, na seara da gestão da paróquia São Francisco. Eu falo sobre a obscuridade que era esse Arraiana, né, obscuro. Você nunca via chegar os alimentos para as pessoas lá nas pontas. Eu perguntei por várias vezes, indaguei, pedi ofício, aonde que estavam essas pessoas para receber essa cesta. O que a gente via era politicagem, né? Era usar ONGs, né, para trabalhar política, inclusive a política da própria primeira-dama na época, né, que utilizou fartamente desse Arraiana para se eleger. Então, era utilizado politicamente, tem que acabar com isso e fazer um projeto social onde as pessoas lá na ponta recebam, de fato, a assistência social devida. Em todas as esferas, saúde, alimentação, educação, isso é assistência social de qualidade. Não fazer ou promover eventos que gastam mais do que arrecadam e nunca chega dinheiro a quem precisa ou nunca chega os alimentos a quem precisa.
Presidente. Obrigada, policial federal.
Presidente.
Slender.
Réplica, o Fred Caxeta citou meu nome.
Pode falar,
pode ser?
Vereador Edmilson.
Tá, obrigado, viu? Só dizer aqui que a gente não pode querer fazer política em cima da desgraça dos outros, né? Quem teve dependente químico na família sabe o que eu estou dizendo. Então, não posso aqui chegar dentro dessa casa de leis e utilizar uma tribuna para querer fazer política. Se hoje nós estamos do jeito que nós estamos, é devido à má gestão que teve através de projetos sociais na nossa cidade, principalmente na área esportiva. Hoje nós temos aqui, no presente, fruto de uma gestão anterior que não realizou o trabalho de prevenção lá atrás. E se nós, da atual gestão, não ter a consciência e o dever público de entender que o trabalho de prevenção é de suma importância, a próxima gestão que for pegar vai dar mais para que pessoas possam subir naquela tribuna e fazer o mesmo discurso. Então, nós não podemos fazer politicagem aqui. Nós temos que ser verdadeiros, temos que ser éticos. né, e mostrar a realidade. Quando eu vim aqui e falei sobre a dependência química, é casos que eu vivo no meu cotidiano, no meu dia a dia. Devolvo lá, presidente.
Obrigada, Divino Santa Cruz Corinthians. Convido o próximo orador, que dividirá o seu tempo entre o João da Luz e o Ederson Lopes. Primeiro orador será o João da Luz.
Obrigado, presidente. Andréia, cumprimento a Vossa Excelência. Cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Cumprimento aí especial aqui meus amigos de Brasília, assessoria governamental, a Aedes do Bem e Tenda da Saúde em Brasília. Atendeu o nosso convite, está aqui em Brasília, nosso amigo está aqui em Anápolis, o João, o Júnior e o Charles. Sejam bem-vindos. Queria rapidamente aqui, ó, atendendo ao pedido dos consumidores da cidade de Anápolis de água e esgoto, novamente nós temos uma reclamação que eu não quero deixar passar batido. Nós estamos vigilantes para que os consumidores de Anápolis sejam respeitados. E a Saneágua, ela continua desrespeitando os consumidores. Um amigo Arcan, do bairro de Lourdes, me procurou. Fico grato pela confiança de ter me procurado. E também o meu amigo Marcelo, do Jamil Miguel. Eles me procuraram, vieram no meu gabinete trazer essa reclamação. Eu queria pedir à assessoria da TV Câmara para estar reportando aqui as condições que está a água e também a condição que está as calçadas que estão sendo deixadas pela Saneágua. Por gentileza. Essa aqui é a água do bairro de Lourdes. A água continua suja. Inclusive, eu posso testemunhar que a quantidade de cloro na água está exagerada também. Na minha casa está chegando, porque eu sou vizinho do bairro de Lourdes. E agora, olha para você ver como é que eles estão deixando as calçadas. Olha lá, eles fazem a demolição, só que o problema maior é a recuperação, olha para você ver. Uma calçada dessa aí custa em torno de R$ 2.000 para ser feita. E o consumidor, ele veio aqui na Câmara registrar a reclamação. Então, nós precisamos da contrapartida da Saneágua. Ela está levando uma benfeitoria, mas nós precisamos da responsabilidade dela em recuperar e não deixar esse prejuízo para a população. Então, nós estamos vigilantes, não só eu, mas todos os vereadores estão vigilantes. A presidente Andréia também fez uma ação muito forte nesse sentido. Nós vamos continuar essa luta. Um outro assunto que me traz aqui, eu queria solicitar o nosso prefeito Márcio Correia. Inclusive, eu quero parabenizar o Márcio. Na história de Anápolis, nunca existiu um prefeito que fosse in loco acompanhar os serviços, fiscalizar. Então, nós vimos a fiscalização do viaduto, que ele pegou em flagrante ali os ladrões roubando os fios que mantém o viaduto iluminado. Então, eu queria me colocar à disposição, viu, prefeito Márcio? Se estiver acompanhando a sessão, eu quero ir junto da próxima vez, fiscalizar. Nós vamos estar junto fiscalizando e parabenizando o prefeito por essas ações. É assim que nós precisamos, de pessoas que agem. Eu nunca vi isso na história de Anápolis, um prefeito dessa forma, agir dessa forma. Então, quero manifestar e aproveitar e pedir para o prefeito Márcio Correia. Nós temos uma lei importantíssima que foi aprovada, que é a 4240, de 10 de dezembro de 2022. Uma lei aprovada de iniciativa do vereador João da Luz. Institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico. Nós criamos essa lei para a gente poder ter na cidade motivado pelo poder público, pelo chefe executivo, certo? Envolvendo as pessoas da cidade que tem, que é portador de deficiência. Nós aprovamos essa lei em 2022 e nós queremos incentivar o prefeito a criar uma semana municipal de incentivo ao esporte paralímpico. Por quê? Nós vamos estimular práticas de esporte por pessoas portadoras de necessidades especiais. Sensibilizar e integrar a sociedade em seus diversos segmentos para os debates relativos ao assunto. Promover ações públicas conjuntas entre os órgãos da administração pública municipal e entidades voltadas ao
vereador, uma parte
deficiente da comunidade em geral.
Conclui, vereador João da Luz.
Esse restante eu quero ceder a parte ao nosso amigo Fred Godoy, por gentileza.
Colocar à disposição do senhor, vamos fazer essa semana mais dois, não vamos esperar o poder público, não. A gente pega, vamos na parceria público-privada, a gente faz a semana, nós divide o custo, eu e você, a gente faz essa semana para o Olimpo, usamos o ginásio nacional, o CARD Pina, assim como eu te falei da corrida da inclusão, se a prefeitura não for fazer, eu vou fazer, então eu gostaria de colocar à disposição para a gente fazer junto essa semana, aí estamos juntos, tá?
Estamos juntos, meu nobre. Vamos lá, vamos arrochar. Aqui você chamou o cara certo para a luta. Então, nós estamos aqui pedindo ao nosso prefeito para colocar no calendário essa atividade. Nós estamos num momento importante. Eu já vou concluir, presidente. Eu quero só agradecer a Daniela, que veio acompanhada pelo pessoal da APAE, pediu para tirar uma foto com o João da Luz, o professor Marcos carinhosamente me apresentou para ela. Viu, professor Marcos? Muito obrigado. Parabéns por essa iniciativa de trazer o pessoal da APAE aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Passamos ao próximo vereador, vereador Ederson Lopes, no tempo de 5 minutos.
São 10 horas e 48 minutos. Vereador Ederson Lopes é vereador do União Brasil. Fala por até 5 minutos na tribuna. Manchester,
bom dia a todos, vivo, quero agradecer ao vereador João da Luz por compartilhar o tempo comigo, cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende, cumprimentar os demais vereadores, na pessoa do vereador Rime Jules, cumprimentar a população que nos acompanha no plenário da Câmara ou pelos meios de comunicação, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão. Senhora presidente, o motivo que me traz aqui no grande expediente é para fazer menção a uma data muito importante que se comemora agora no próximo sábado, que é o Dia Mundial da Água. Próximo sábado, essa data importante, o vereador João da Luz estava falando aqui da questão de qualidade de água, né, vereador? Então, próximo sábado, vereador Rimei, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, próximo sábado, 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. E eu tenho a alegria de ter um programa instituído aqui no município de Anápolis, uma lei de minha autoria, que é o programa ProÁgua, um programa que foi premiado nacionalmente, internacionalmente, que visa a recuperação das nascentes do município, o reflorestamento com árvores nativas do Cerrado. É um programa que ele tem sido copiado por outros municípios e isso muito nos alegra. E eu quero aqui fazer menção de que já temos conversado com o prefeito Márcio Correia, com o secretário Rony, com o secretário Tiago, para que possamos avançar nas ações que são elencadas ali dentro do programa ProÁgua. Um programa bastante amplo e que muitas ações, elas precisam ainda ser executadas. Inclusive, falar também com relação à macrodrenagem, que ela já era prevista lá no programa ProÁgua com relação às SBNs, que são as soluções baseadas na natureza. Qual a importância da SBN? É que você aproveita a água da chuva para recompor o lençol freático através do percolamento, da percolação ou da infiltração dessa água através do jardim de chuva. Você não pega a água da chuva e escoa ela para a boca de lobo, para a galeria, para o curso hídrico e ela vai embora. Não, você represa essa água, você recompõe o lençol freático e você pode aproveitar essa água através de poços artesianos. Então, vamos continuar nossa luta em prol da limpeza, né, dos rios, a restauração e revitalização dos rios importantes como Antas, como Góis, como o João Cesário e tantos outros aqui na cidade de Anápolis. Vamos continuar trabalhando junto à Comissão do Meio Ambiente, como vice-presidente, ao lado do vereador Rime Jules, que também tem essa pauta ambiental, com muitas suas bandeiras, e vamos
valorizar esse princípio. Inclusive, nós fizemos um meio de campo com uma empresa privada, a empresa BR Group Ambiental, que tem como diretor técnico comercial aqui em Anápolis o engenheiro ambiental Tiago Ribeiro, e essa empresa, ela ofereceu serviços gratuitos à Prefeitura Municipal de Anápolis para limpar todos os lagos e lagoas aqui do município de Anápolis, trazendo maior qualidade de água para esses lagos, Parque Ipiranga, Parque JK, Parque da Jaiara, o Parque Onofre Quinan, o Central Park. Evidentemente que essa proposta, ela está na Procuradoria, para ter o parecer da Procuradoria Municipal, e a Procuradoria, dando o parecer legal, essa empresa, ela vai fornecer gratuitamente um serviço de limpeza de todos os lagos aqui do município. Inclusive, isso colabora para a vida dos peixes que vivem nesses lagos. Então, é mais uma ação que nós estamos aí em parceria com a Prefeitura para que possamos obter um resultado positivo junto à limpeza desses lagos. E para finalizar minha fala, presidente, hoje, com muita alegria, eu, vereador Fred Godoy, nós tomamos posse ali no Conselho das Cidades. O vereador Fred e eu como titulares, o vereador Alex Martins, o vereador Jackson como suplentes. E também tomei posse no Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento como titular, e o vereador Rimê como suplente desse conselho, onde nós viveremos um momento muito importante, que é o momento da atualização do plano diretor. Então, no uso da minha fala, representando a Câmara Municipal nesses conselhos, nós trouxemos esse senso de responsabilidade para todos os conselheiros. É um momento onde nós vamos definir situações que vão contribuir para os próximos 10 anos na cidade de Anápolis, 2026 a 2036, a atualização dessa lei tão importante, que é a lei do plano diretor. E termino a minha fala reforçando o convite para que os vereadores e todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo possam estar conosco na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, onde o secretário Tiago de Salima estará apresentando, com toda a sua equipe, a revitalização do centro urbano. Uma parte ao vereador Fred Godoy.
Vereador, te parabenizar pela posse lá do conselho, né? O senhor, acho que tem legitimidade para falar muito bem, já faz parte do conselho, eu também já estive no conselho em 2019, só para os pares saberem a importância do conselho. O conselho é soberano sobre as suas decisões. Em 2019, uma empresa, não tem dificuldade nenhuma em citar, Pão Guarani, ali no fundo do residencial Gualdi, faltou 10 centímetros para a rua, para a caixa de rua, para a empresa se instalar lá, e o conselho decidiu que ela poderia se instalar, mesmo na lei não prevendo isso. E foi decidido o conselho, hoje a empresa está lá gerando 500 empregos, então o conselho é soberano, então, para a população e para os vereadores saber a importância do conselho, o que é decidido lá. Talvez muitas vezes a pessoa ache que são reuniões para tomar cafezinho, não. Lá decide as empresas que estão chegando na cidade, que talvez as leis estão travando. Então, te parabenizar pela posse. Devolvo a palavra.
Obrigado, parabenizar o senhor também pela posse. Importante, vereador Fred Godoy, que a minuta do plano diretor, que virá para a Câmara Municipal, ela sai do conselho. Ela tem que ser aprovada no conselho, no Concidade, e depois ela é encaminhada pela Procuradoria, pelo Prefeito, aqui para a Câmara Municipal, mostrando a importância desse Conselho Concidade e também do Condemas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Convido para fazer uso da palavra o vereador Jean Carlos.
São 10 horas e 55 minutos. O vereador Jean Carlos é do PL. Vai falar, então, por até 10 minutos na tribuna. Ele que é o líder
do
prefeito na Câmara.
Antes do vereador fazer uso da palavra, eu gostaria apenas de convidar os vereadores que estão nos gabinetes para virem para o plenário, porque nós precisamos votar hoje a medalha Dulce de Faria, qual o quórum são 16 vereadores, e a medalha já acontece no dia 20 agora, na quinta-feira, e nós não temos quórum suficiente ainda para votar a medalha. Agradeço a colaboração de todos e parabenizo os vereadores que estão cumprindo a sua missão e a sua função de estarem presentes no plenário. Muito obrigada.
Obrigado, presidente. Cumprimento a senhora. Em nome da senhora e todos os demais colegas vereadores aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pela Rádio Manchester, todos que nos prestigiam nessa sessão, terceira sessão ordinária dessa semana, 19 de março. Ainda aqui no tema do Concidade, Ederson, cumprimentar você, parabenizar pela posse lá. Eu tive a oportunidade de participar da formatação do Concidade, ainda lá na primeira Secretaria Municipal de Habitação, com o embrião, através do saudoso ex-secretário Haroldo Duarte. Inclusive com a Isabela Duarte, tivemos a oportunidade, até a Regina Faria, de participar das primeiras minutas que deram as diretrizes do Concidade e, naturalmente, de lá para cá, vem prestando o importante serviço, participando diretamente das leis urbanísticas, sobretudo das alterações do plano diretor, do perímetro urbano, das leis que dizem respeito direto à urbanização organizada do município. Então, nós sabemos que é um importante conselho, que tem a representatividade bastante significativa ali e que o bom senso deve imperar, né, Fred Godoy? Como você comentou aí nesse caso, nesse episódio aí dessa empresa, certamente tantas outras situações foram importantes ser apreciadas, assim como algumas que estão submetidas ao núcleo gestor do plano diretor. Mas, na verdade, eu quero abordar aqui ainda outros assuntos. Primeiro dizer, Fred Cacheta, que tive a confirmação do repasse para a nossa querida Força Tática, né, confirmado aí o pagamento, e referente ao mês de fevereiro. Então, ficamos aí a te dar esse retorno para você ontem.
Qual parte?
E certamente darei. Só para confirmar que, reconhecendo o importante trabalho da Força Tática, e ainda cumprindo a legislação, só me engano, 10º dia útil, de fato, se estendeu um pouco mais pela questão dos feriados, mas já está repassado e honrando aí o compromisso e mantendo esse importante serviço para a prestação de serviço e a segurança pública da cidade que a Força Tática presta. Pois não, Fred?
Quero apenas agradecer, né, todas as vezes que eu peço ajuda ao senhor, líder do Executivo. O senhor tem buscado não só a resposta, mas a solução do problema. Então, mais uma vez, o grupo tático que estava me perguntando sobre o dia do repasse do pagamento deles, e ontem eu procurei o senhor procurou o secretário, e ontem mesmo foi feito o pagamento. Então, beleza. Muito obrigado aí pela ajuda.
Beleza, a gente respeita aí seu acompanhamento, suas demandas. É um militar, está de perto, acompanhando, é importante. Nós queremos que todos os serviços estejam regulares. Pois não, Fred Godoy?
Eu gostaria de parabenizar o senhor, líder super forte. Foi correr atrás dessa demanda ontem. Espero que os novos pares reconheçam o seu trabalho. Não fica aqui só falando, viu, Caxi? Depois você fala, líder super forte. Tá? Devolve a palavra.
Mas
o Dominguinho que falar, então usa o microfone e fala, Dominguinho.
O importante é, vereador.
Fala o líder super forte agora para nós.
O importante é que o serviço está acontecendo. Eu, Domingos, eu tenho outra pauta.
Tá bom.
Mas só terá a oportunidade depois. De qualquer maneira, o que importa é que nós tenhamos condição de estar atendendo as demandas. E um dos papéis importantes da nossa condição aqui, que o vereador Jacques Charles fez muito bem, é certamente essa interlocução entre nós vereadores e o Poder Executivo. Nós temos tentado, sabemos de toda a dificuldade, principalmente nesses primeiros 90 dias, mas dentro do possível, temos ecoado aqui os pedidos daqueles mais simples a varejo, mas certamente também os mais complexos, e nós temos tentar transmitir isso, e a administração tem ciência e responsabilidade daquilo que é importante. Só quer uma parte, Domingos?
Só um tipo de brincadeira, enquanto o vereador Frederico Godoy e o Fred estavam conversando, eu falei assim, aí, o líder agora não é mais super fraco, não, ficou o líder super forte. Por quê? Porque começou a conversar com o secretariado, e esse realmente é o trabalho. Então, eu fico feliz de ver, vereador Jean, o senhor sobressaindo e realmente as coisas acontecendo. Muitas vezes, quando a gente usa a tribuna, a gente brinca ou fala, mas o papel do vereador é esse mesmo. Então, eu quero dar os parabéns para o senhor nessas ações, tá?
Obrigado, obrigado. Na verdade, todos nós queremos que tudo aconteça do mais breve possível e da melhor forma possível. Mas todos vocês estão aqui há quantos mandatos e sabem bem da questão burocrática que impera no Poder Executivo, na administração pública, melhor dizendo. Talvez para comprar um simples copo descartável é necessário um procedimento complexo. Né? Nós temos, sabemos aí das dificuldades, mas temos lutado para romper e certamente isso vai acontecer em todas as áreas da administração sobre a gestão do prefeito Márcio Corrêa. Mas eu quero aqui também, Alex, abordar, nós sabemos a importância da questão da mobilidade, do zoneamento. Isso trouxe bem a baila aí também, essa questão do zoneamento. E nós temos que, de fato, avançar, porque você vai se lembrar, Alex, que infelizmente teve um retrocesso. Nós ficamos, na gestão passada, vendo a comunicação reiterada que haveria implantação do sistema tecnológico para controle do centro quadrilátero central no que diz respeito a estacionamento. Isso acabou não acontecendo e, de certa forma, meio que se abandonou e deixou o controle, por exemplo, da área azul. O senhor conhece bem, o senhor foi secretário da autarquia CMTT. Então, e muitos, né, proprietários de lojas, lojistas, comerciantes, vêm cobrando isso há bastante tempo. O controle e a ordem ali, sobretudo, na questão do estacionamento. Agora, o senhor tem razão no que diz respeito a avançarmos para outras regiões que a cidade cresceu, houve uma descentralização do poder, digamos assim, dos investimentos e do poder econômico e até dos comerciantes também, da prestação de serviço, como disse na Jaiara, no próprio Jundiaí, o próprio Recanto Sol, que está cada dia mais pujante ali, aquela avenida, me falhou o nome aqui, não, aquela do Recanto Sol, que está João Florentino, isso, está como Avenida do Estado da João Florentino, que se tornou realmente referências de impacto ali de trânsito por conta do crescimento econômico, como temos ali lojas, supermercados, academias e tantos outros locais. O exemplo é lá o Recanto Sol, mas temos diversos locais da cidade. Então, isso naturalmente exige que nós tenhamos essa ampliação, mas é bom dizer que mesmo aquele que existia, que era no centro da cidade, por isso sim, a pretensão de revitalização do centro da cidade, que naturalmente também vai abordar. O Ederson está promovendo aí essa sessão aí, essa audiência com a presença do Tiago, tá? E certamente isso também deve estar aí no radar, a revitalização dessa questão, o controle novamente, e sobretudo por parte da CMTT, dessa questão desse estacionamento. Então é importante as suas considerações, mas é preciso lembrar que advém já essa situação de não controle, inclusive onde existia a área azul, mas que nós vamos trabalhar para avançar. Pois não, Alex?
Rapidamente, contribuindo com sua fala, quando nós falamos da ampliação do zoneamento de área azul, que nesse momento de austeridade, a prefeitura deixa de arrecadar dinheiro e que, inclusive, poderia ser revertido aí sim como recurso público e infraestrutura na área de transporte, na área de trânsito. E essa necessidade latente de novos polos geradores de tráfego necessita, sim, desse acompanhamento e desse zelo por parte da Companhia Municipal de Trânsito, sem falarmos na área central, já finalizando, de que tem muitos casarões com valores históricos que estão sendo derrubados para virar estacionamento privado. Olha o perigo e a falta de zelo que nós estamos sendo acometidos nesse momento, claro, econômico, dificuldade econômica, mas temos que ter um cuidado e um zelo pela área azul.
Isso é verdade, Alex, essa questão. Inclusive, tem uma lei municipal, o professor Marcos Cavalho está aqui, que dispõe sobre esse incentivo. E eu, particularmente, fiz várias indicações para que nós pudéssemos criar isenções e incentivos fiscais para os patrimônios históricos da cidade. Por exemplo, essas casas, né, que estilo barroco, art deco, etc., que são casarões históricos da cidade e que poderiam, né, de repente, tendo um incentivo, serem mantidas. De fato, tem acontecido. É lamentável, porque muitas vezes uma parte da história da cidade é um direito, até então, do proprietário, mas se tivesse um incentivo, fazendo um contraponto, quem sabe, né, pudesse evitar. E só para terminar, eu ainda estarei aí procurando o presidente da agência reguladora do município, mas ainda numa discussão aqui que o João da Luz comentou. Mas a Saniago realmente precisa, eu já fiz um ofício para a Saniago, trazer esclarecimentos para nós aqui, que ainda referentes, vereador André, que tanto lutou para a questão do fornecimento de água tratada de forma correta, da questão do que ocorreu de forma mais severa no mês de janeiro, da turbidez da água, porque foi informado aqui que haveria uma indenização, um desconto, e certamente para amenizar os prejuízos causados pelo fornecimento irregular de água né, não tratada, em condições insalubres, que todos nós sabemos. E o João trouxe aqui que, infelizmente, tem ainda tido casos pontuais. Mas veja bem, eu já fui questionado por alguns populares de que o valor que veio nos talonários, nas contas, é de R$ 21,00 para indenização. Darei uma parte. Então, não pode, não corresponde à realidade, né, porque totalmente aquém do que nós esperávamos, a população da cidade, porque tem gente que gastou muito mais que isso, só o Ederson, para eliminar o barro das suas torneiras, a água suja. Então, nós já solicitei, estarei com o presidente da agência reguladora, o Robson, que certamente está também atento a isso, mas nós vamos cobrar uma providência e qual é esse cálculo? De onde tiraram isso? E certamente não pode prevalecer somente esse desconto, somente essa indenização. Precisa ser, de fato, algo concreto. Pois não, presidente Andréia.
Não, só...
Concluindo? Então, eu estou, né, depois vou abordar de forma mais completa, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Jean. Não havendo mais inscritos no grande expediente, já peço que faça o que o vereador Hamilton faça a aferição de quórum para abrirmos já a ordem do dia.
Vereador Thaís Souza, Alex, vereador Jackson, vereador Divino Santa Cruz, vereador policial Suenda, vereador Fred Cacheto, vereador Capitão Zete, vereador Medjules, vereador Wesson Lopes, vereador Dora Credilari, vereador Marques, vereador Ciliane, vereador Fred Godoy, vereador Jean Carlos, vereador Zé Fernandes, vereador André, vereador Hamilton, quórum suficiente, vereador Domingos Paula, quórum suficiente.
Obrigada, vereador Hamilton Espíndola. Havendo quórum suficiente, já colocamos os projetos em votação. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projetos.
Inverte a pauta para colocar primeiro o projeto de decreto legislativo 68 de 2025 para aproveitar o quórum da sessão.
Então, invertendo a pauta, sob orientação da presidente André Rezende, projeto de decreto legislativo 068 2025 da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce Faria alusiva ao Dia Internacional da Mulher e determina outras providências. Comissão, Constituição, Justiça, Educação, Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora, de número 68 de 2025, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Como vota a vereadora Ananias? Ausente. Vereadora Andréia, favorável. Cabo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Capitã Elisete?
Favorável.
Carlinho da Feira? Ausente. Vereadora Cleide Lário.
Favorável, presidente.
Vereador Divino Antônio Santa Cruz.
Favorável, presidente.
Vereador Domingos do Cedro.
Favor.
Vereador Frederico Odói.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz, ausente. Vereador José Fernandes.
Favor.
Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva está ausente. Sua ausência foi justificada em razão do evento em Brasília. Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo.
Favor.
Vereador Rimê Jules.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra para o secretário.
Obrigado. E continuando em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo da vereadora Cleide Lara, projeto 054-2025, dispõe sobre a concessão de outorga de cidadania napolena ao tenente coronel viador Gustavo de Oliveira Pascotto e da outras providências. Comissões, Constituição, Justiça, Educação, Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo número 54-2025, de autoria da vereadora Cleide Lara, está em discussão. Com a palavra, a autora.
O vereador Gustavo de Oliveira Pascotto é um amante do nosso município de Anápolis. Ele é de São José do Rio Preto, um paulista, mas que desde a sua adolescência aprendeu a amar Anápolis através de um tutor que ele teve, que era tenente, e foi tenente aqui em Anápolis, e sempre falava do município de Anápolis para ele, o quão importante era a nossa base aérea aqui em Anápolis, e hoje ele serve aqui em Anápolis e sempre teve o sonho de se tornar um cidadão anapolino. Então, é um título mais do que merecido, é uma pessoa que sempre trabalhou em prol de Anápolis, e segundo ele, assim que for para a reserva, escolherá Anápolis para ser a cidade que ele vai passar o resto da sua vida. Então, é mais do que justo homenagear um homem que antes mesmo de conhecer o nosso município, já amava tanto e prezava tanto pelo nosso município, serve a nossa nação, e hoje a gente tem a honra de oferecer a ele esse título de cidadão anapolino. Muito obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Lara. O projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins?
Favorável.
Vereador Ananias, ausente. Vereadora Andréa Rezende, favorável. Vereador Cabo Fred Caixeta?
Favorável, presidente.
Capitã Elisete?
Favorável.
Carlinho da Feira, ausente. Vereadora Cleide Lário?
Favorável, presidente.
Vereador Divino Santa Cruz?
Favorável, presidente.
Vereador Domingos Cedro?
A favor.
Vereador Domingos e Frederico Godoy?
Favorável.
Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz? Ausente. Vereador José Fernandes?
Favorável.
Vereador Leitão do Sindicato?
Favorável.
Vereador Luzimar Silva? Ausente. Policial Federal Swender?
Favorável.
Professor Marcos Carvalho?
Favorável.
Vereador Reamilton do Autismo?
Favor.
Rime Jules?
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS?
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Vereador Ederson Lopes?
Favorável.
Projeto aprovado por maioria dos presentes. Com a palavra, secretário.
Seguindo o projeto de decreto legislativo 055-2025, vereadora Celiane da SOS, concede título de cidadão anapolino ao senhor Marcelo Silva de Menezes, da outras providências, comissões de Constituição, Justiça, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto.
Discutindo, presidente.
Com a palavra a autora do projeto, vereadora Celiane da SOS. Projeto em discussão.
Marcelo é um empresário aqui de Anápolis, um homem que sempre apoiou a causa animal, inclusive cedendo espaço ali do seu comércio para que a gente pudesse entregar as marmitex, ponto também de arrecadação do bazar da SOS. Além de ter um empresário que contribui para a nossa cidade, também é casado com a Andréia, que faz um trabalho extraordinário na cidade com as mulheres. E eu peço a todos os pares que me acompanhem nessa votação para que ele tenha a honra de ser homenageado aqui por todos nós aqui da Câmara, com a voz de todos os vereadores, e receba o título de cidadão anapolino. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora Celiane da SOS. Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins?
Favorável.
Vereadora Ananias está ausente. Vereadora Andréa Rezende vota favorável. Cabo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Capitã Elisete?
Favorável.
Carlinho da Feira, ausente. Vereadora Cleide Lário?
Favorável, presidente.
Vereador Divino Santa Cruz, Corinthians?
Favorável, presidente.
Vereador Dominguinhos Cedro?
Favor.
Vereador Frederico Godoy?
Favorável.
Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz, ausente. Vereador José Fernandes?
Favor.
Vereador Leitão do Sindicato?
Favorável.
Vereador Osmar Silva, ausente. Policial Federal Swender?
Favorável.
Professor Marcos Carvalho?
Favorável.
Vereador Reamilton do Autismo?
Favor.
Vereador Rime Júlio?
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS?
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Vereador Ederson Lopes?
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, secretário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 016 de 2025, de autoria do vereador Luzimar Silva, que institui a política municipal Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios, ginásios e arenas esportivas na cidade de Anápolis.
Projeto em segunda votação, número 16 de 2025, de autoria do vereador Luiz Marcio, está em discussão.
Presidente, discutindo, é rapidão.
Vereador Frederico Godoy.
Ontem eu já parabenizei o vereador Luzimar, inclusive ele não está na sessão, mas ontem nós tivemos um episódio, vereador Rimeia, do presidente da Comebol, Alejandro Domingues, perguntaram para ele o que seria da Libertadores sem os clubes brasileiros. Ele falou que seria a Chita, seria o Tarzan sem a Chita. Então mostra que ainda estamos com o presidente de uma entidade do tamanho da Comebol, ainda queira ou não, ainda praticando racismo. Então, eu gostaria aqui de parabenizar o Luzimar. Ontem, primeira votação, passamos esse projeto, tivemos esse caso ontem, infeliz, do presidente da Comebol. Isso tudo fruto do jogo do Palmeiras, que um atleta recebeu ato racista. Então, devolvo a palavra, presidente.
Discutir, presidente.
Com a palavra em discussão, vereador Remê Júlio.
Obrigado, presidente. Corroborar as falas do vereador Fred Godoy. Eu ontem parabenizei o vereador Luzimar. E é lamentável, vereador Fred, que boa parte das pessoas utilizem, às vezes, de características físicas para poder depreciar, perseguir as pessoas. Isso no futebol, na política, pelo fato, às vezes, da cor da pele, pelo fato, às vezes, da identidade, pelo fato, às vezes, de ser homossexual. Tentam criminalizar, marginalizar, para tentar depreciar e perseguir. Que isso sirva de exemplo, que esse projeto do vereador Luzimar possa servir de exemplo para esta casa, para essa cidade. Tem o nosso apoio, nós vamos estar aqui juntos fortalecendo a luta. Obrigado, presidenta. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Renê Júlio. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra o secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 194/2024, de autoria do vereador policial federal Suene, institui a vacinação domiciliar para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno espectro autista, TEA, ou outra deficiência intelectual cognitiva, e pessoas com dificuldades de locomoção, e dá outras providências. Comissões de mérito, comissões favoráveis, saúde, servidor público, finanças favoráveis ao projeto. Deixa eu dar uma olhada.
Projeto de lei ordinária número 194/2024, de autoria do vereador policial federal Swender, está em discussão. Com a palavra o autor do projeto.
Apenas para pedir novamente, né, o apoio aí a todos os pares, que possa votar favorável nesse projeto. Como eu falei, a vacinação domiciliar para pessoa com deficiência, pessoas com deficiência, pessoa com transtorno espectro autista, deficiência intelectual ou cognitiva, pessoas com alguma dificuldade de locomoção. E, né, é importante esse projeto, eu já falei em tribuna. E, enfim, aborda várias situações aí que possa receber a vacinação domiciliar. Então, só solicitando aí o apoio dos pares para a gente possa votar favorável para receber essa vacinação na sua residência, pessoas que têm essas dificuldades. Devolvo a palavra.
Presidente, pela ordem.
Obrigada, vereador Frederico Godoy.
Presidente, eu gostaria que depois que o assessor legislativo olhasse, esse projeto passou na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Né? Ela mudou a nomenclatura graças ao vereador Hamilton, mas eu não lembro de passar nessa comissão. O Hamilton foi presidente, eu fui presidente, agora estou sendo presidente de novo. Se não passar, o projeto tem que retornar. É a comissão, de fato, de direito que tem que andar lá dentro. Então, eu não lembro desse projeto lá. Então, eu gostaria que depois que mudou a nomenclatura, ver se esse projeto já existia na casa. Eu vou a palavra.
A mudança da nomenclatura foi quando, Fred? Vou conferir na diretoria legislativa. Mas é o seguinte, esse projeto, ele é um projeto que estava tramitando na casa desde o ano passado e ele teve, inclusive, um parecer derrubado pela Comissão de Constituição e Justiça quanto à legalidade do projeto e direitos humanos não passou dentro do recurso humano, mas passou na saúde, então tem que ver a questão da nomenclatura naquela época. Então, pela questão da legalidade da Constituição e Justiça, está tudo certo e das comissões de mérito, mas não foi encaminhado para essa comissão específica. O projeto está em na questão de ordem. Nós vamos vendo pela questão se a gente mantém a votação, se a gente pede para ele retornar à comissão. Não passando na Comissão de Direitos Humanos e afeta a pauta de mérito, o projeto vai ser retirado de pauta e vai retornar à comissão para ser analisado pela Comissão de Mérito, visto que tem mais 2 anos que a comissão mudou a nomenclatura e que tem o mérito de discutir essas questões. Com a palavra, o secretário para moções, indicações e requerimentos.
Meu.
Neste requerimento, serviços públicos, 19/3/2025. 15ª sessão ordinária, primeira sessão legislativa, 20ª legislatura. Alex Martins, requerimento 1423, 1430, 1431. Cleide Lário, requerimentos 1432 a 1433. Frederico Godoy, requerimentos 1424 a 1428, 1434 a 1438. Jean Carlos, 1429. Professor Marcos Carvalho, requerimento 1349, 1415. Reamilton Autismo, 1322 a 1323, 1325, 1327, 1384 a 1385. Thaís Souza, requerimento 994, 1170. Lista de indicação para leitura e votação. 19/3/2025. 15ª sessão ordinária, 1ª sessão legislativa, 20ª legislatura. Indicação 281/2025. Vereador André Rezende, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, Goiás, e Secretaria Municipal de Educação, observando os critérios de oportunidades de convivência para que realize-se a reforma da escola municipal professora de Nalva Lopes, localizada na Rua da Liberdade, Vila Esperança, Anápolis, Goiás. Indicação 282/2025, vereador André Rezende. Requer que seja enviada a indicação à CODEA, Companhia Desenvolvimento Econômico de Goiás, para implantação de pontos de ônibus seguros do DAIA, com o objetivo de garantir um ambiente mais seguro e digno aos usuários do município de Anápolis, Goiás. Indicação 278/2025, Reamilton do Autismo. Requer que seja enviada a indicação excelentíssimo prefeito Márcio Correia para que, através da secretaria competente, realize a construção de uma praça de lazer com instalação em uma das academias ao ar livre na Avenida Angle de Araújo, esquina com a Rua FC02 e FC01, bairro residencial Flor do Cerrado. Indicação 280/2025, Celiane da SOS, requer que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal solicitando a alteração da lei complementar número 327 de 30 de dezembro de 2014 do Código Tributário de Rendas do município de Anápolis, para conceder isenção tributária às organizações tributárias, às organizações sociais sem fins lucrativos e dar outras providências. Indicação 150/2025, vereadora Thaís Souza. Indico que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal anteprojeto que dispõe sobre a destinação parcial ou integralmente que ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, do setor PET para Fundo Municipal do Meio Ambiente. Indicação 152/2025, vereador Thaís Souza. Indico que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitar desvinculação e a transferência de gestão do Centro Bem-Estar Animal do Centro de Controle de Zoonoses e de sua vinculação à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Liste de moções para leitura e votação. 19/3/2025. 15ª sessão ordinária, 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Moção 24/2025, Thaís Souza. Moção de aplausos, reconhecer e homenagear a Faculdade Fama, Faculdade Metropolitana de Anápolis, para a celebração de seus 15 anos de existência em Anápolis. Sem mais, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. As moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussões, moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Indicações, moções e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes.
Pela ordem.
aberta a palavra pela ordem, já com o primeiro orador inscrito, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador André. Eu faço uso da palavra apenas, eu não me recordo qual vereador mencionou, mas, se não me engano, teve um vereador que mencionou que o Centro Pop está abandonado e fechado. Eu não me lembro qual vereador. Na verdade, a minha fala ela tem só um objetivo, de esclarecer que não procede a informação. O Centro Pop funciona das 8 às 17, né? O seu coordenador é o senhor Edival, quem quiser buscar informação. E o Centro Pop ainda presta vários serviços importantes e relevantes à sociedade. E, às vezes, uma informação dessa pode comprometer o atendimento daquelas pessoas que necessitam do apoio na assistência social, psicológica, orientação jurídica, confecção de documentos, receber alimentações, assistência odontológica, banho, também faz encaminhamentos para comunidades terapêuticas e casas de passagem. E à noite é distribuída as marmitas para as pessoas que necessitam. Então, assim, o Centro Pop está funcionando normalmente, sem nenhum problema. Pode ser que o vereador que mencionou passou em horário diferente do funcionamento. Mas o funcionamento é das 8 às 17. No momento, o banho está comprometido porque um morador de rua, ele quebrou o relógio. A Saneago foi acionada para fazer a recuperação, ainda não fez, mas eu acredito que agora, de hoje para amanhã, será resolvido e o banho também será normalizado. Portanto, Centro Pop funcionando normalmente. Diante da fala do vereador Alex, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez o vereador Alex por trazer uma demanda importante para essa casa. O vereador Alex apontou a importância do estacionamento. O estacionamento, vereador Alex, também faz parte do programa de revitalização do centro da cidade. Com certeza, eu não tenho dúvidas que ele também será abarcado no planejamento de recuperação e revitalização do centro da cidade. O senhor falou ali de cobrança fracionária de estacionamentos já existentes. Tem um projeto de autoria minha que já está na casa, acho que tem 8 anos percorrendo, que ele, inclusive, trata do fracionamento das cobranças dos estacionamentos, né? É um projeto importante que eu acredito que nós podemos ver realmente com carinho, que pode ser interessante para ajudar a desafogar. E aqui quem está falando, vereador Alex, é um empresário, dono de um estacionamento ali na Vila Formosa, na Rua Nova, em frente ao Colégio Anguera, que está lá agora, funcionando gratuitamente, porque eu entendo que há uma necessidade de desafogar o trânsito naquele local, e eu tenho lá um estacionamento funcionando com vigilância, funcionando gratuitamente. Quem foi lá agora pode colocar seu carro lá, fazer suas compras, que nós fornecemos isso lá para os moradores daquela localidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Pela ordem, vereadora Cleide Hilário.
Bom dia, presidente. Apenas para falar do nosso evento que teremos aqui na Câmara Municipal, que é amanhã, que é a Doce de Faria, que onde mulheres que fizeram história no nosso município estarão recebendo aí essa medalha. E também no dia 27 estaremos ali entregando a homenagem do Mulheres Notáveis, que é o mês de março, um mês onde a gente comemora e celebra mulheres que fazem a diferença, não somente na nossa sociedade, mas em todos os cantos. E esse evento estará aí para homenagear grandes mulheres. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Obrigada, vereadora Cleide Lário, vereador René Júlio.
Pela ordem. Obrigado, presidente. Aproveitando essa oportunidade, eu não saudei a comunidade que nos acompanha, o povo anapolino, a imprensa, os servidores e servidoras desta casa, os colegas vereadores e vereadoras. Mas só aproveitando, presidente, como é a nossa última sessão ordinária da semana, Para reforçar o nosso convite, nós fizemos um pronunciamento na tribuna no início da semana, na segunda-feira, falando sobre a situação dos ambulantes, dos trabalhadores e trabalhadoras ambulantes do centro da cidade, e relacionamos aí o tratamento que tem sido dado a eles pelo Executivo, sem diálogo, sem conversa. E, nesse sentido, nós preparamos aí, convidamos para uma audiência pública, como eu disse na tribuna no início da semana, agendada para a próxima sexta-feira, às 19 horas, nesta casa. E convidamos representantes do Poder Executivo, convidamos o Ministério Público e gostaríamos de reforçar aqui o convite aos colegas vereadores e vereadoras para que, cumprindo o nosso papel de vereador, a gente possa efetivamente, vereadora Capitã Elisete, promover aqui nessa casa o diálogo, o debate, o entendimento através de uma audiência pública, de uma reunião pública, que é o momento oportuno para a gente dar voz a esses trabalhadores, escutar os anseios, as angústias e achar uma alternativa, um caminho que possa contemplar também esses trabalhadores e trabalhadoras de forma humana, de forma adequada. Então, fica aqui o nosso convite, o nosso reforço para essa atividade na próxima sexta-feira e na semana que vem, com certeza, nós teremos oportunidade de apresentar na tribuna aos nobres colegas o saldo aí dessa reunião, dessa audiência pública. Obrigado, presidenta. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimi Júlio, vereador Frederico Adolfo. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro a ordem do dia. Já abro as comunicações com o primeiro orador inscrito, policial federal Swender.
Utilizo esse espaço da comunicação para reforçar, né, que o convite a todos, Anapolino, região, para a festa em louvor a São José, que está acontecendo na paróquia São Francisco de Assis. Hoje retoma, né, a festa, ela teve foi até domingo passado, né, teve uma paralisação aí segunda e terça, e hoje ela retoma no dia 19 e encerrará no dia 23, próximo domingo. Então, convido a todos a participar da festa, como eu falei, uma festa familiar, né, ali tem comidas típicas, né, tem as pessoas se envolvendo, conversando, né, é muita família que está ali. Então, a cultura anapolina, ela tem que se desenvolver na base da família. Então, essas festas, né, que são essas festas de barraquinhas, enfim, que todo mundo conhece, né, popularmente falando, barraquinhas, são festas voltadas à família. Então, você aí que possa levar seu adolescente, criança, casal, pode ir à vontade, que é festa familiar, você vai ouvir shows, né, e comer lá a comida típica que, né, estiver disponível. Isso é muito importante. A família, né, é a base de tudo. A festa que envolva a família, eu estarei lá, né, trabalhando, mais uma vez, de hoje até domingo. Amanhã, provavelmente, eu passo aqui à noite um tempinho aqui de acordo com o evento, mas retornarei novamente para trabalhar lá e estarei. De hoje até domingo, trabalhando, ajudando os voluntários, porque a festa é feita só de voluntários. Isso é importante frisar. Todos que estão ali trabalhando nas barraquinhas são voluntários para te servir, que vai lá nessa festa participar. A festa de família, eu convido a todos aí. Hoje reinicia, termina domingo, dia 23, na paróquia São Francisco de Assis. Obrigado, devolvo a palavra.
Da vereador policial federal Swender, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também nas comunicações, referenciar aqui também o dia de São José, padroeiro das famílias e dos trabalhadores. Né, a todos que são devotos de São José, nossos cumprimentos, e que tem como patrono também da Igreja Católica. Então, fica aí também nossa deferência, nossa devoção, e dizer também que a capela São José do Itamaraty, coordenada pelo Padre Leonardo, né, parco da Igreja Nossa Senhora Aparecida, está também realizando ali a novena de São José e também após as missas, santas missas, a parte social. Estarão ali também até o final de semana
Da mesma forma, cumprimento a toda a comunidade da Capela São José do bairro Itabaraty e também da Capela São José em Miranápolis, na pessoa do Padre Juvencio e toda a comunidade. O ano passado estive lá também, nesse mesmo período, um local bastante agradável e bonito ali a realização das missas, a devoção de todos os devotos de São José, que fazem ali romarias, tem ali durante o trajeto ali de Miranápolis até a capela, várias estações, local realmente de contemplação e devoção. E hoje, especialmente, dia 19 de março, comemorando aí o dia de São José, padroeiro das famílias e da Igreja Católica e dos trabalhadores. Ainda também, nas comunicações, dizer que a torcida do Galo, né, a todos que amantes do esporte aí, primeira final do Campeonato Goiano, já se aproxima aí, que nós estamos aguardando ali as últimas providências e, por último, a decisão do Corpo de Bombeiros, que deverá ser tomada aí amanhã, na quinta-feira, e aí realmente é um trabalho na questão técnica e vai depender realmente da avaliação do Corpo de Bombeiros e as condições que foram exigidas, se houver a possibilidade de atender todos. Mas, de qualquer forma, é uma expectativa que isso possa acontecer. E, de qualquer maneira, nós estamos já cumprimentando a torcida do Galo e torcendo para que o Manaus Futebol Clube possa estar encaminhando aí a sua vitória e, naturalmente, progredindo para o título de campeão goiano 2025. E quero ainda desejar aqui também, como não temos sessão ainda restante da semana, mas cumprimentar meu filho, caçula Jean Carlos Filho, pelo aniversário, dia 22 de março, que Deus possa abençoar e guiar seu caminho. Em nome dele, todos os aniversariantes do mês. Devolvo a palavra à senhora presidente. E, por último, ainda cumprimentar a todas as mulheres, especialmente representadas pela medalha Dulce Faria, as homenageadas que receberão aqui a comenda Dulce Faria. Em nome delas, parabéns. Em nome da minha esposa Virgínia, da minha mãe Lenice, da minha madrasta Clarice, parabéns a todas as mulheres. E agora da minha netinha, Ana Laura. Devolvo a palavra.
Quero aqui agradecer o deputado Hamilton Filho, que ontem homenageou a mim e a nossa primeira-dama Carla Corrêa na Assembleia Legislativa, numa das mais altas honrarias das mulheres do Estado de Goiás, a medalha Berenice Artiaga. Nós ficamos muito felizes de participar desse grande evento na Assembleia Legislativa. Demais, quero comunicar a cada um de vocês e fazer um convite especial. Nós faremos um evento hoje, às 19 horas, para comemorar os 85 anos da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Anápolis, e é uma história de muito serviço pela cidade de Anápolis, e todos os vereadores estão convidados.
Comunicando.
Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Andréia. Vereador Andréia, eu queria fazer uns conhecimentos à população, porque existe uma narrativa sendo implantada, dizendo que não está havendo ou não houve diálogos com os permissionários ambulantes no município de Anápolis para a revitalização do centro da cidade de Anápolis, o que não procede. As conversações estão acontecendo, não houve, por parte do prefeito, nenhum decreto determinando data para isso ou para aquilo. O prefeito deverá, sim, o fazer no momento oportuno, após as conversações acontecerem de forma respeitosa. Mas eu quero aqui externar aqui uma recomendação ministerial do Ministério Público da 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Anápolis, onde a promotoria, na pessoa do promotor Alberto Francisco Cachumba Júnior, resolve recomendar ao município de Anápolis que adote todas as providências administrativas necessárias para ordenar as atividades dos ambulantes nessa urbe. Ou seja, é muito importante a presença do Ministério Público nessa audiência pública que está marcada. Quem sabe a audiência poderá fazer com que o promotor público reflua da sua recomendação e mude a sua recomendação, possivelmente facilitará as negociações com o Poder Executivo. Mas, por enquanto, o município, inclusive, está atendendo uma recomendação ministerial e iniciando o diálogo para dar sequência
a revitalização do centro urbano da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, encerro essa sessão ordinária, convocando outra para o dia 24 de março. Em horário regimental.
Está então concluída a sessão ordinária desta quarta-feira e, como disse o presidente André Rezende, a próxima sessão acontece na próxima segunda-feira, dia 24 de março, e a gente tem um encontro, então, a partir das 9 horas e 30 minutos, aqui na Rádio Manchester e também na TV Câmara. Um grande abraço e até lá.